Vereadora Lídice da Mata.
Senhor presidente, caro senhor doutor Geraldo Prado, o debate sobre a aplicação do processo penal ao processo de impeachment ocorre todo o tempo. A Lei 1079, de 1950, prevê, em seu artigo 38, a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Na sua balizada opinião, quais as garantias do processo penal que são imprescindíveis ao processo de impeachment?
Pois não, a testemunha com a palavra.
Presidente, em primeiro lugar, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já afirmou posição de que as garantias do processo penal são aplicáveis a processos de impeachment. Essa orientação valeu para vários casos que foram levados à Corte e valerá certamente para o caso brasileiro, se eventualmente isso chegar a ocorrer. As garantias são básicas associadas ao direito de defesa e ao contraditório. Portanto, as decisões dos diversos julgadores, desde a Câmara dos Deputados até o plenário do Senado, deverão sempre estar orientadas àquilo que foi solicitado pela acusação e admitido nas diversas etapas. A decisão não pode extrapolar aquilo que foi requerido pela parte, delimitado eventualmente em alguma decisão anterior. As questões de natureza material devem cingir-se de forma rigorosa aos tipos do crime de responsabilidade previstos na Constituição. Portanto, embora esta pareça ser uma questão de menor importância, não é no caso concreto, porque a Constituição da República é rigorosa na definição de crimes de responsabilidade, não dando abertura a isso. Eu queria intercalar nessa minha explicação uma observação que eu considero fundamental. O Supremo Tribunal Federal tem competência para o controle de eventuais violações da garantia do devido processo legal em todas as etapas do processo do impeachment. Em todas as etapas, portanto, decisões não fundamentadas, decisões que não se fundamentam em crimes de responsabilidade efetivamente apontados e demonstrados. Matéria debatida para além das questões que eu acabei de mencionar, todas elas podem ser levadas ao Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, o direito de defesa. O direito de defesa em todas as etapas. São basicamente essas.
Senadora Lídice, para a repergunta.
Vossa Senhoria entrou em uma parte no que eu vou lhe perguntar agora. O debate que eu vejo como contraditório no roteiro dos defensores do impeachment é que, numa hora, o debate ele tem fundamento jurídico. Na outra hora, ele é resultado do conjunto da obra. Alguns chegam a dizer que ele pode ser motivado, inclusive, por uma questão de foro íntimo. Foi apresentada essa versão na comissão especial. Dito de outro modo, para que se peça o impeachment de um presidente da República, vale qualquer coisa, desde que tenha maioria parlamentar. Como especialista em processo penal, como Vossa Excelência, enquadra essas categorias nos requisitos para o pedido do impeachment. Ele é apenas político, como se tem falado tanto aqui neste plenário? Pode ser feito por tipificação aberta? Existe uma tipologia penal chamada de conjunto da obra? É possível alegar, se for um íntimo, para pedir o impedimento de uma presidente da República sem agredir direitos e garantias fundamentais? Em síntese, um julgamento por exercício de maioria sem a demonstração de crime de responsabilidade fere ou não o ordenamento jurídico brasileiro e a Constituição Federal?
Testemunha com a palavra.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. A primeira resposta de todas é que, no regime parlamentarista, o Congresso pode emitir um voto de desconfiança, uma moção de desconfiança à ação de quem governa. É uma forma de deixar de lado momentaneamente a vontade da maioria dos eleitores e substituir o governo. No presidencialismo isso não pode ocorrer em hipótese alguma. O presidencialismo, ele é diferente do parlamentarismo, é uma escolha constitucional, no caso brasileiro, uma escolha sufragada também pela maioria da população consultada, se preferia o presidencialismo ou parlamentarismo, e o presidencialismo, neste ponto, protege os detentores de mandatos que foram escolhidos pela maior parte dos eleitores, protege contra julgamentos durante o curso do processo, durante o curso do seu mandato, julgamentos de natureza de oportunidade e conveniência, julgamentos de mau governo. Esse é um mau governo, esse é um mau governo. Esse julgamento de mau governo, ele, claro, tem que fazer parte do debate parlamentar, claro, será objeto da consideração da opinião pública, mas ele somente será definitivo numa eleição posterior, e esta eleição, sim, estas pessoas, os eleitores, são juízes do mau ou do bom governo. Relativamente ao conjunto da obra, tipicidade fechada, eu vou usar um exemplo que eu tenho usado em sala de aula a respeito do processo de impeachment. A presidenta da República é uma locatária de um imóvel por 4 anos e querem desalojá-la desse imóvel. Querem desalojá-la desse imóvel não porque não pagou o aluguel, não porque não pagou as taxas, porque está discutindo, ou discutiu no ano de 2015, 4 meses de condomínio. Mas pagou, apesar de discutir, pagou os 4 meses de condomínio. Então, o que se faz para desalojá-la deste imóvel? Ela é acusada de homicídio. Se pede a pena do homicídio. E não há corpo, não há vítima, não há nada. Como se pretende provar o homicídio? Demonstrando que ela atrasou 4 meses de condomínio para discutir isso. Esta absoluta desproporção, essa absoluta desvinculação, a Constituição da República não permite. Ela estabelece de maneira fechada os tipos que caracterizam os crimes político-administrativos para dizer, olha, se não gostamos da maneira como aquela locatária está governando o imóvel, não vamos permitir que ela volte a governar aquele imóvel 4 anos depois. Mas não podemos, em hipótese alguma, aplicar a ela uma sanção de homicídio, uma pena de homicídio, se não há homicídio, se não há corpo, se não há cadáver. Se o que há é uma discussão sobre mau governo. Nesse contexto, eu acrescentaria, em resposta à sua pergunta, que o foro íntimo, em qualquer julgamento, quer seja dos jurados, quer seja dos senadores, quer seja...